No comunicado final da última Assembleia Plenária, os bispos portugueses reafirmaram a sua preocupação com a sustentabilidade das instituições particulares de solidariedade social. A CEP entende que, pela recorrência das dificuldades destas instituições, este assunto será retomado na próxima oportunidade com mais informação para refletir acerca do seu futuro. Num momento em que se multiplicam dificuldades, por força dos efeitos ainda da pandemia e reforçadas pelas consequências da guerra, importa ir ao encontro da realidade das instituições de solidariedade social. É convidado da Renascença e da Agência Eclésia, Manuel Borges Machado, o presidente da União das Instituições Particulares de Solidariedade Social de Vila Real. Muito bom dia e muito obrigado.
Muito bom dia, um cumprimento já um especial para os ouvintes da Rádio Renascença e já agradeço o convite que me foi endereçado.
Comigo está, como é habitual, Otávio Carmo, da Agência Eclésia. Bom dia, Otávio.
Muito bom dia.
Muito bom dia também para si, já agora.
Muito obrigado. Começo por questioná-lo sobre este alerta que foi deixado no último encontro da Conferência Episcopal Portuguesa pelo Presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social. Sobre a sustentabilidade e a crise que se vai abatendo sobre as instituições de solidariedade social. Nós estamos a falar de uma realidade dramática nas IPSS.
É verdade que a sustentabilidade das nossas IPSS, e estamos a nível nacional, é preocupante. É verdade que elas sofreram, digamos aqui, um forte impacto da pandemia. Todos nós procuramos, os dirigentes procuramos de alguma forma refletir em si o melhor possível nos nossos utentes, perdão, minimizar os nossos utentes essa pandemia, não foi sempre possível, e ao mesmo tempo refletir em si todos os gastos e custos que tivemos com isso, refletidos nas nossas contas. E é verdade que, se nós analisarmos bem aquilo que está, digamos, estruturado, nomeadamente, foi feito um estudo pela Universidade Católica Portuguesa, sabe que a sustentabilidade das IPSS está muito dependente daquilo que o Estado nos injeta, isto é, nos protocolos que têm assinados e acordos de cooperação que têm assinado connosco. É verdade que cerca de 40%, ainda passa um bocadinho, das nossas IPSS têm resultados negativos do exercício em si das contas anualmente.
Falemos então um pouco da realidade da Diocese de Vila Real. Tem notícia de instituições que tenham tido necessidade de fechar portas nos últimos tempos?
É verdade que não temos conhecimento exatamente de nenhuma IPSS que tenha fechado, até porque, numa altura em que as dificuldades são maiores, as IPSS têm que fazer-se de tudo o que é possível para socorrer as pessoas. Por isso, seria muito mau que alguma IPSS fechasse numa altura, neste caso, de grande crise, não é? E isso não aconteceu. Certo é que temos algumas IPSS, sejam elas do foro ligadas à Igreja, temos IPSS paroquiais, sejam em si também algumas misericórdias, temos misericórdias no sítio, temos 15 misericórdias, temos uma em cada concelho e depois temos um concelho que tem duas. Quer as outras IPSS, chamadas associações normais, que são cidadãos que se organizam e que formam essas IPSS, e que todas elas, demonstrar durante este tempo que tinham alguma resiliência. Sendo que essa resiliência agora foi-se perdendo e é necessário que o Estado venha, digamos, compensar de alguma forma este esforço que foi feito. E devo dizer que neste momento estamos a contar que em si a tutela faça neste momento digamos, um aumento dos acordos de cooperação, da comparticipação, no sentido de minimizar esses mesmos custos que nós tivemos e aumentar as nossas receitas.
Mas até onde é que vai essa capacidade de resiliência? Há mesmo instituições que podem ter que fechar?
Não, eu acredito que nós vamos conseguir. O poder local também, embora o poder local neste momento participe muito pouco para as IPSS, cerca de 1%, estamos a falar em valores a nível nacionais, depois já há concelhos em que a participação é maior ou menor, cada vez mais a parte em si municipal está atenta àquilo que anda à sua volta, e sempre que algum IPSS está em dificuldades, o próprio município, o próprio senhor Presidente, vem ao terreiro e tenta de alguma forma ajudar. E isto tem-se refletido no dia a dia. Espero que nenhuma das nossas IPSS vá à falência.
Manuel Machado, e qual é a realidade atual das instituições a que preside?
Só para ter aqui um exemplo, estarmos aqui, ficarmos em termos de dados mais concretos, eu devo dizer que a população abrangida na área, por exemplo, das creches, que é importante, nós temos 48 equipamentos, uma capacidade instalada de 1930 e temos apenas 1530 utentes, porque há aqui um desfasamento de cerca de 400, porque cada vez a natalidade é menor. Em termos de população adulta, estamos a falar de centros de dia, que eram importantíssimos para a população em si poder conviver e ter ali alguma participação conjunta uns entre os outros. Temos 49 equipamentos, uma capacidade instalada de 1.164 e apenas temos 479 utentes. E aqui é o pormenor da pandemia destes 2 anos. As pessoas deixaram de ir para o centro de dia, isolaram-se. E os centros de dia, neste momento, têm que fazer uma recuperação e esperamos fazê-la rapidamente no próximo ano. Em termos de chamados lares, chamados ERPs, estruturas residenciais para pessoas idosas, temos cerca de 87 equipamentos, temos uma capacidade instalada de 3.145 no nosso distrito, mas está completamente esgotada. A nível dos deficientes, também é importante, e estamos a falar nos lares residenciais, temos apenas 5, temos a capacidade instalada de 90. Está esgotadíssimo. Espero que agora, com a candidatura que houve ao PARS, foram aprovados pelo menos mais 3 ou 4. Esperamos que rapidamente sejam construídos. A resposta por excelência, e eu não vou deixar de falar nisso, que é o serviço de apoio domiciliar. É aquele serviço que é prestado às pessoas que estão nas próprias habitações. E este serviço é importante porque, quanto mais tarde nós tirarmos essas pessoas para os lares, melhor. Isto é, as pessoas estão nas suas comunidades, estão nos seus locais que gostam, conhecem os seus hábitos todos. Por isso, o SAD, o Serviço de Apoio Domiciliar, é o serviço por excelência e que devia ser enriquecido. Neste momento, o Governo tem um projeto de forma a ver com participação diferenciada para os vários serviços. Devo dizer que nós temos cerca de 90 equipamentos, estamos a falar só na rede de solidariedade, equipamentos que prestam esse serviço. Temos a capacidade instalada de 4.391 e temos, neste momento, 3.215 utentes. Também isto é importante porque aqui é um lugar onde se deve investir. Depois podíamos dizer mais, centro de noite apenas temos um, centro de convívio temos cerca de 135 de capacidade, mas pronto, são respostas mais pequenas. Isto na área também, como eu lhe disse, quer da juventude, quer da parte da, em si, dos
Parece-me,
idosos.
Manuel Machado, que merece aqui um sublinhado o facto de, aparentemente, no que diz respeito ao apoio à deficiência, haver carência e, nesta altura, haver abundância e receio por parte dos utentes para a frequência, dos centros de dia.
Sim, é verdade. O centro de dia foi maior, eu vou utilizar aqui um termo duro, machadada que as EPSS levaram. Ninguém queria ir para um centro de dia. E é verdade. Ir para um centro de dia está de máscara, não se poder aproximarem uns dos outros, não poderem conversar, como é que isso ia resultar? Esses centros de dia foram, digamos, esvaziados. Agora está-se a ganhar confiança. Estamos neste momento a voltar a trazer, embora com muita calma, com muita ponderação, tentamos influenciar as pessoas, porque os nossos idosos pensam, dizem, então vou para lá, vão-me pegar a doença, e eu não quero. E isto está-se a fazer um trabalho, e esperamos que rapidamente no próximo ano nós conseguimos trazer para o interior das nossas instalações, para o centro de dia, uma valência também importante, os nossos idosos, porque eles têm de conviver.
Há aqui um efeito na vida dos portugueses que imagino que as EPSS também sintam, que são as consequências da guerra, é a subida do preço dos combustíveis, sobretudo nas localidades que são mais do interior, essa dificuldade acentua-se pela necessidade de chegar mais longe.
As dificuldades com os aumentos da energia, nomeadamente os combustíveis, mas também em si a parte da energia elétrica, mas mais os combustíveis. Estamos a falar em termos de deslocação das viaturas, que era em si do aquecimento. Eu dou-lhe só a título de exemplo. Monte Alegre, um concelho com mais de 800 km quadrados. Tem cerca de 10.500 habitantes, em termos de população residente. Cerca de 4.200 famílias. Tem 135 aldeias. Este é um número importante. 135 aldeias. E tem 8 EPSS.
E é preciso chegar
Veja
a
isto.
todas, não é? É preciso chegar
Diga, diga.
a todas. É
É
preciso chegar a
preciso chegar
todas,
a
não é?
todos. E a dificuldade está aqui. Isto é, nós temos EPSS que se deslocam 35 km, algumas ainda mais, para levar uma única refeição a um casal ou a um utente. E a EPSS não pode deixar abandonado. Não pode dizer assim, não, custa-nos mais e nós não podemos cá vir. Pelo contrário, estamos cá para servir. E isto é importante. É importante seguir, por exemplo, aqui em Montalegre, o aquecimento das IPSS em si, das instalações, são cerca de 8 meses durante o ano. Se nós formos ver ao litoral ou ao sul, isso não acontece. No caso de Trás-os-Montes, nomeado em Montalegre, e todos os concelhos do interior de Bragança e Vila Real também, existe este problema. O aquecimento das nossas IPSS fica-nos demasiado caro. E o custo, neste momento, do gás, e em si também, no que respeita aos combustíveis para as viaturas, é um acréscimo substancial à sustentabilidade das IPSS.
E deveria haver um subsídio para compensar as instituições?
Aquilo que eu devo dizer é que deveria haver alguma diferenciação positiva. No nosso distrito temos cerca de IPSS ativas 106, no total 157, que temos aqui cerca de 50 que estão ou estão ainda a tratar de tornar, digamos, arranjar forma de prestar serviço, outras estão inativas. De qualquer forma, destas 106 IPSS, como vê, todas elas têm uma capilaridade junto das populações. Procurarmos aproximar-nos disso. Nem sempre isso é fácil, nem sempre isso é fácil, porque o que acontece é que nós estamos numa área em que existe desertificação da população. As nossas aldeias têm só idosos e poucos, e isso obriga-nos a fazer um deslocamento sempre muito grande e extrair-nos custos enormes.
Já vamos falar mais adiante dessa situação, mas antes eu queria que nos deparássemos um pouco sobre a situação que vivemos atualmente. A inflação e a anunciada subida dos juros do crédito à habitação, por exemplo, potenciam novas dificuldades às famílias. Aliás, ainda recentemente, a Caritas Diocesana de Vila Real revelava que muitos dos seus apoios eram canalizados para ajudar famílias a pagar rendas. Este é mais um fator de incerteza para as IPSIS da Diocese de Vila Real?
Garantidamente que temos aqui um problema. E este problema tem a ver em si com, como sabemos, com a participação familiar dos utentes estamos a falar em termos de respostas sociais, é de cerca de 33%. Depois o Estado compensa com, pagará-nos cerca de 38%. Fica-nos aqui um remanescente de cerca de 28%, 29%. Depois aqui as nossas autarquias darão-nos aqui cerca de mais 1,5% também para esse bolo necessário, digamos que é o custo de cada resposta. Acontece que existe aqui cerca de 20, 26, 27%, depois depende da localidade do país, em que as IPSS têm que buscar esse valor a algum lado. E cada vez mais as nossas famílias, que deveriam comparticipar, têm elas próprias dificuldades. Se nós sabemos que o cabaz de alimentos está a aumentar substancialmente, sabemos que em si os combustíveis também são importantes, estamos a lembrar, por exemplo, do gás para confeccionar os alimentos, também tem aumentado. Isso faz com que em si os familiares que poderiam ajudar mais ajudam menos. Automaticamente isso reflete-se a todos os níveis. E é verdade que, embora as nossas IPSS não estejam vocacionadas para apoiar famílias isoladas, a não ser com alimentos, com os cabazes, e nós estamos constantemente a receber pedidos, quer das juntas de freguesia, quer em si das câmaras municipais, quer em si de outras entidades ligadas, como por exemplo a educação, a pedir para que as IPSS se cheguem à frente, isto é, atribuam um cabaz sempre que possível para reforçar o apoio alimentar, porque neste momento não está nada fácil.
Nós temos vários problemas que já abordámos. Um deles que já referiu é a questão do inverno demográfico, do envelhecimento da população, do isolamento. Não se tem conseguido criar as condições para evitar este despovoamento consecutivo. Que soluções é que defende para se combater efetivamente este problema?
Eu sou muito radical, mas claro que ninguém vai entender aquilo que eu lhes vou dizer. Nós só temos que fazer regressar os nossos. Veja bem esta opinião. Só temos que regressar os nossos. Trás-os-Montes tem milhares de imigrantes que estão na Suíça, que estão na França, que estão na Bélgica, que estão nos países da União Europeia e outros fora. Nós não temos que fazer regressá-los todos. Temos que fazer regressar alguns. E para isso nós temos que fazer uma coisa muito simples. E nós só temos que fazer este esforço. É fazer com que os nossos familiares que estão do outro lado regressem às nossas terras. E não seria uma coisa muito simples. Seria só haver uma discriminação positiva, isto é os nossos imigrantes pudessem regressar e tivessem, neste caso, um salário um bocadinho, ou descontos menores para o Estado em si, aqueles impostos que nós temos, e não abonece por estar cá. E eles regressariam. Nós estamos a importar, entre aspas, passo a expressão, estrangeiros que vêm para nós e nós precisamos cá deles. E o caso dos ucranianos, nós precisamos cá e nós temos IPSS que já têm funcionários que vieram da Ucrânia, que estão cá. É verdade que nós, em vez de termos cá esses, que os temos cá com todo o gosto, gostaríamos de ter cá os nossos. Mas para isso temos que os fazer regressar.
Nós já falamos aqui, e já foi falando, da necessidade do Estado ter uma melhor atenção às instituições. Faltam apoios ajustados às reais necessidades?
Sim, também é verdade que nos últimos 2 anos, nomeadamente em 2020 e 2021, o Estado, fruto em si da pandemia e da necessidade de ajudar as IPSS, teve um aumento substancialmente em algumas respostas. Estamos a falar de aumentos que chegaram a 5,5%, quase 6% num ano, e depois no outro ano a seguir. O somatório de 2 anos, de alguma forma, ultrapassou o 10%. É interessante isso, foi bom, mas é pouco. É pouco porque o custo das respostas estão ainda muito elevados. O setor do Estado, e segundo o compromisso de cooperação e solidariedade que foi celebrado, assinado entre o nosso Primeiro-Ministro e as instituições da sociedade, representantes, foi no sentido que nos próximos tempos, e nós temos a contar, que seja nesta legislatura, nestes próximos 4 anos, se consiga que o Estado chegue aos 50% do custo das respostas. É importante que assim seja. Nós, os outros 50%, iremos buscá-los em si aos utentes, em si aos familiares, em si a outras receitas que possamos ter. Mas o Estado tem que seguramente subir a sua comparticipação, como está prometido e que nós esperamos que rapidamente isso aconteça.
Aqui uma questão que me parece óbvio colocar. O senhor já disse que não espera que as instituições fechem, que elas efetivamente têm uma resiliência histórica que as faz permanecer junto às populações. E a minha questão é: o que é que resta a estas pessoas se as instituições saírem do pé delas, de junto delas? O que é que resta? Ficam ao abandono.
A pergunta é pertinente e eu há pouco falei que a prioridade das nossas IPSS, que estão nas freguesias, que estão por aí, em todo o território, elas em si são importantes na fixação das pessoas. Há de reparar que um IPSS que nasce na freguesia, umas mais que outras, terão 10, terão 20, terão 30 trabalhadores, alguns só terão 5 ou 6, mas isso é uma forma de fixar alguém. Se essas IPSS não existissem, qualquer dia não teríamos lá ninguém. E é preciso fazer alguma coisa para que essas IPSS também elas não desapareçam. Eu espero que as nossas IPSS, embora sejam pequenas, mas se mantenham, porque elas em si são uma parte importante em si das pessoas que habitam, que estão nestes lugares e que nós temos que as fixar lá.
E o conhecimento do terreno que estas instituições têm não deveria ser mais potenciado, melhor aproveitado?
Poderiam certamente fazer outras coisas. Se é verdade que algumas empresas de transportes estão a fazer acordos em si com a CNIJ e com a nós, para no sentido de nós fazermos alguma distribuição daqueles pacotes que vêm agora, chamadas compras online, não é? E acho que é muito pouco. Nós poderíamos fazer muito mais. É verdade que as juntas de freguesia hoje, elas em si já prestam um conjunto de serviços que de alguma forma vêm a colmatar. Mas as próprias IPSS seriam elas em si um foco onde o Estado poderia investir e nós poderíamos fazer algumas coisas. Isso era importantíssimo. Agora, terá que ser estudado e ver aqueles serviços que as próprias IPSS poderão fazer. Porque num IPSS em que tenha 10 utentes, nós não podemos ter, não ganhamos para ter um telefonista ou para atender um atendedor ali. Temos que ser polivalentes, temos que fazer um pouco de tudo. Se alguns serviços viessem para junto das IPSS, serviços eles podiam ser, estou-me a lembrar, de vários níveis, no correio, a nível de pagamentos, tudo isso, embora nós já os façamos, mas fazemos as despesas próprias, isto é, somos nós que recolhemos em si aquilo que é necessário pagar, os telefones, pagar os impostos nas finanças, fazer um conjunto de coisas e vamos os nossos colaboradores fazer isso em si, à vila ou à cidade. Se nós tivéssemos um potencial de uma forma de nós podermos fazer na IPSS, seria de forma de rentabilizar. Mas isto tem que ser tratado com a tutela, não? Nós estamos abertos para isso, certamente.
Falávamos ainda há pouco dos recentes 2 anos de pandemia, que deixaram certamente uma marca muito significativa na população, nos utentes das instituições. Especificamente do caso da população mais idosa, do seu ponto de vista, quais é que devem ser as prioridades no acompanhamento depois desta experiência pandémica?
Eu penso que o acompanhamento tem que ser um acompanhamento de proximidade, cada vez mais. o isolamento é que sofreram essas pessoas que estavam nessas aldeias. Estamos a falar em isolamento dos próprios da própria família que estava ali à volta, em si, aquilo que nós chamamos de rede de proximidade solidária, que os vizinhos que vinham falar, isso desapareceu. Isso desapareceu. Está a tentar voltar agora, mas não é uma coisa muito fácil, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, isso acontece que as pessoas ainda têm alguma dificuldade em se aproximar. Nós temos aldeias no concelho de Virapuca de Guiar que têm 2 habitantes e estão completamente isolados, só vêm à feira, sei lá, de mês a mês. Isso não pode ser. Nós temos que, e estamos a fazer isso neste momento. Estou-me a lembrar no concelho de Virapuca, mas certamente há outros concelhos que estão a fazer outras formas. Temos que fazer um acompanhamento de proximidade, temos que falar com as pessoas, porque elas não falarem, ainda se isolam muito mais.
Manuel Borges Machado, muito obrigado e muito bom dia.
Obrigado a eu pela oportunidade que me deram.
Muito obrigado.
Nós voltamos para a semana com outro convidado.